Bernardo Melo Franco, jornalista, colunista do Globo, tá aqui para falar pra gente das tretas de Brasília e tudo que cerca. Bernardo, tudo bem, cara? Bom dia, obrigado pelo teu tempo com a gente.
Muito bom dia, Potter, Kelly, bom dia, Paulo, bom dia, ouvintes da Rádio Gaúcho. Prazer estar com vocês.
Convidamos as pessoas a assistirem também o programa agora em GZH, porque o Bernardo,
um estante
gentilmente,
de papelão atrás.
Entra lá com... com uma estante cheia, lotada de livros por ali. Bernardo, por onde a gente começa?
Olha...
Começa pela coluna dele, PG. Começa pela coluna.
O Bernardo fez uma coluna muito interessante. Bernardo, queria que tu comentasse sobre isso, né? Dizendo, talvez em outras palavras, me corrija se eu estiver errado, né? Mas que o presidente Lula finalmente parece estar fazendo uma autocrítica no sentido de segurar a própria língua, Kelly, né? Então, muitas declarações do presidente Lula, inegavelmente, ajudaram a desestabilizar as relações com o Congresso, com os próprios aliados mais ao centro, com a comunidade judaica, né? Com o Banco Central, com o mercado financeiro. Faz um ano e meio que o Lula diz coisas que incomodam, desestabilizam em vários aspectos as relações do próprio governo, dele próprio, né? Com diferentes setores da sociedade. Mas ele parecia não se importar muito com isso, Bernardo. Parecia que ele ignorava, né, as sugestões, os palpites, os conselhos de quem estava no entorno dele, e ele continuava com aquela língua solta. Por que ele se deu conta, só agora, nesse momento, de que precisa se importar com isso, de que não dá para sair dizendo tudo que pensa o tempo todo?
Olha, de fato, o presidente Lula, para quem o conhece e acompanha a sua trajetória há muito tempo, ele é um personagem que costuma falar o que pensa. E muitas vezes o que ele pensa não é a opinião majoritária na sociedade ou não é a opinião que vai ser recebida de forma, vamos dizer assim, simpática por todos os setores, especialmente na área política, né, onde hoje ele comanda o governo que não tem maioria no Congresso. A base do problema hoje é esse, quer dizer, no presidencialismo brasileiro, a gente vota para presidente e vota para deputado e senador. E essas eleições não estão necessariamente conectadas, embora aconteçam no mesmo dia. Então você tem um presidente de centro-esquerda, líder do PT, o maior partido de esquerda do país, enfim, representa um movimento com ideias muito claras, e do outro lado um Congresso muito conservador e muito mais parecido com o governo anterior, que era o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. É nesse cenário que o presidente Lula está tendo dificuldade ao ser ele mesmo, ou seja, ao dizer o que ele sempre pensou, o que ele sempre se acostumou a falar livremente ao longo dos seus outros dois governos, quando a correlação de forças era diferente. Nessa terça-feira, a gente viu um movimento interessante, que foi aquela entrevista que o Lula deu aos jornalistas que acompanham a rotina do Palácio do Planalto, na qual ele ficou o tempo todo na defensiva, com uma espécie de um freio de mão puxado, medindo muito as palavras, inclusive dizendo abertamente que ele precisava tomar cuidado, porque às vezes uma palavra mal colocada acaba gerando semanas de especulação. Acho que tem uma chave para a gente entender isso, que é a agenda que estava posta para o Congresso nessa semana. Ontem mesmo, quarta-feira, o Congresso Nacional ia se reunir para discutir os vetos presidenciais. E a perspectiva era de uma derrota do governo, da derrubada de vetos, especialmente aqueles que dizem respeito à saidinha, à saída temporária dos presídios e ao orçamento, às emendas de comissão. Então, diante da perspectiva de uma possível derrota, o Lula resolveu dar uma recuada, segurar um pouco a língua para tentar amaciar os parlamentares. Acabou acontecendo e deu certo, porque os parlamentares adiaram aquela sessão que estava prevista para ontem, então o governo não sofreu a derrota que ele temia. Não significa que não vá sofrer à frente, mas ganhou um fôlego aí, pelo menos mais algumas semanas de folga na relação com o Congresso.
Mas quem conhece, quem já acompanhou os governos Lula 1, 2 e a trajetória, sabe que a língua do Lula costuma dar uma saidinha, né, Bernardo?
Pois é, Kelly, e aí tem uma contradição interessante, né? Porque se por um lado o Lula, ao falar demais, às vezes se complica, por outro também, ele é inegavelmente o maior líder popular do país. E a liderança dele está muito assentada nesse carisma, na facilidade de comunicação, especialmente de conexão que ele tem com as classes populares, né? Foi isso que levou o presidente Lula a voltar ao poder, depois de ter sido preso, depois de ter um adversário que disputava a reeleição e gastava tudo o que podia e que não podia para se reeleger. Enfim, é um equilíbrio tênue, né? Entre o presidente, que precisa se policiar para não dizer aquilo que não deve, e, ao mesmo tempo, um líder que depende da voz, depende da capacidade de comunicação para se manter popular como ele é até hoje, né?
Bernardo, a gente, eu estava brincando aqui no começo do programa, que estava muito calma a Brasília, né? Pode ser só uma percepção minha. Tu tem a mesma de que estava tudo muito tranquilo, enfim, que quando a gente falava de Brasília era só o STF que aparecia, muito mais o nome do Alexandre de Moraes, claramente, né? Enfim, acordou Brasília, estava na hora de dar uma sacudida, ou a minha percepção está errada?
Olha, Potter, a gente vem de um período de muito tumulto político. Na verdade, não é de hoje, né? Tem 10 anos de crise política permanente no Brasil, desde aquelas manifestações lá de 2013, agora já 11 anos, então. Né? Teve impeachment, teve governo Temer com denúncia contra o presidente da República, teve a eleição do Bolsonaro com tensionamento permanente entre os três poderes, né? A tentativa de golpe do 8 de janeiro, finalmente a posse do Lula. Lula, quando toma posse, ele promete pacificar o país. Esse é o discurso dele, né? União e reconstrução, foi o slogan do governo federal. O problema é que entre o slogan e a realidade vai uma longa distância. E esse próprio problema da correlação de forças, quer dizer, um governo que não tem maioria no Congresso e que, portanto, precisa se esforçar muito, negociar muito para dar cada passo pequeno ali no Senado e na Câmara, isso tudo contribui para uma atmosfera de crise política. Havia uma expectativa de que, com a posse do Lula, o tensionamento entre a direita, a extrema-direita e o Supremo Tribunal Federal também fosse, de certa forma, arrefecer. Mas não é isso que a gente está vendo, né? Por mais que o ex-presidente Bolsonaro esteja também segurando a língua, e foi o que ele fez na manifestação de domingo em Copacabana, a gente sabe que os seus principais aliados, né, os seus bonecos de ventríloco, né, como o pastor Silas Malafaia, que fez o discurso lá, e outros parlamentares que hoje têm mandato, eles dependem desse ataque ao Supremo Tribunal Federal, ao Tribunal Superior Eleitoral, para manter a base deles, vamos dizer assim, energizada, mobilizada. Né? A extrema-direita se acostumou a, no poder, manter esse poder e manter a sua base atacando as instituições. Então, não há sinais muito próximos de que isso vá terminar logo por agora. Quer dizer, a gente deve continuar vivendo essa atmosfera de tensionamento, mesmo que o ex-presidente Bolsonaro não possa ser eleito, não possa disputar a próxima eleição. Nesse momento ele está inelegível. Né?
Ah, Bernardo, o que exatamente nas próximas decisões afeta completamente a vida do brasileiro? Né? De nós três aqui, a sua aí, de quem está nos escutando, o que está ali na ponta, né? na marca do pênalti para ser decidido, que pode mudar a nossa vida, ou enfim, e pode ser a vida do empresário, pode ser a vida, né, do trabalhador, enfim, né? Enfim. O que está na marca do pênalti que pode mudar a nossa vida agora lá em Brasília, nas próximas decisões?
Olha, Potter, acho que o principal nesse momento, o principal item aí na agenda da política é a reforma tributária. Ela foi aprovada, sim, no ano passado, mas a regulamentação dela ainda está por ser feita. E é justamente a regulamentação que vai dizer o quanto que eu, você e os ouvintes vamos pagar de imposto no fim do mês. E não só no fim do mês, né? Na gôndola do supermercado, quando você for comprar uma fruta, arroz e feijão, né? Enfim, for levar comida para casa, tudo isso passa pelo sistema tributário, e há uma tentativa de se fazer uma reforma, aliás, foi feita a primeira parte dela já, que era prometida há mais de 30 anos. Então, sem dúvida, a agenda econômica e a disputa pelas alíquotas de imposto, na minha visão, vai ser o principal desse ano de 2024, pelo menos aquilo que a gente consegue ver nesse momento, além, claro, da eleição municipal. Né, que vai escolher os líderes, os prefeitos, os vereadores, as pessoas que vão cuidar das cidades. Né? Tem aquela velha frase, né, de que a gente não mora nem na União, nem no Estado, a gente mora no município. Então, a eleição municipal, que muita gente não costuma dar muita importância, ver como uma coisa menor, claro que ela afeta muito o nosso dia a dia. Né? É o prefeito que, no fim das contas, influi sobre a qualidade da escola, do posto de saúde, do asfalto na rua, né, da fiscalização, enfim, das posturas municipais, enfim, tudo isso está em jogo esse ano. No caso da tributária, nesse caso específico, o governo está um pouco mais tranquilo. Por quê? Porque o Congresso, embora seja um Congresso de direita, conservador e avesso a muitas pautas do governo, ele é também ligado ao mercado financeiro, né? É um Congresso muito caudatário dos interesses do mercado. E hoje, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é visto também com simpatia pelo mercado. Então, me parece ter mais uma confluência, né, mais um encontro de agendas nesse campo específico entre Congresso e governo do que nos outros temas aí que estão em discussão no país.
Eu queria voltar na atenção da Câmara e do... A gente estava falando, né, do Supremo tendo uma folga, digamos assim, porque a atenção atravessou ali a praça e ficou entre principalmente o Arthur Lira e o Palácio do Planalto. E eu queria pedir, Bernardo, para você situar o nosso ouvinte do que está acontecendo, porque a gente que é familiarizado, né, que sabe quem é o Arthur Lira, eventualmente o ouvinte não sabe, a gente está na pontinha sul aqui do Brasil, né? É por que de repente, lá numa votação que envolvia o Chiquinho Brazão, o Arthur Lira começou a disparar recados, essa coisa da força, né? A disputa de força, de poder. O que você consegue explicar didaticamente para o nosso ouvinte do que está acontecendo e que, enfim, motivou até a nossa conversa aqui?
Olha, Kelly, você diz que está na pontinha sul do Brasil, mas ontem eu vi um mapa que parece ter sido publicado pela Zero Hora e que Porto Alegre está no centro do mundo.
Que é o mapa verdadeiro, então... desculpa te avisar.
E que,
né?
E que é um erro, né, Bernardo? Você se notou ali, porque o centro do mundo é Alegrete e não Porto Alegre, né?
Exatamente, bem
tem um erro ali, enfim, mas tudo bem. Obrigado por lembrar desse erro da Zero Hora. Obrigado.
Eu acho que vocês vão ter que se decidir aí, vão ter que tirar um 0 e 1.
Exatamente.
Gente, o seguinte, para entender essa crise, em primeiro lugar... às vezes, quem está desavisado, dá uma acompanhada nas manchetes, fica parecendo que é uma disputa entre personalidades, né? De um lado, Lira, do outro lado, Lula, e aí no meio, aquela figura meio enigmática do Rodrigo Pacheco. Claro que tem um duelo de personalidades, mas, acima de tudo, tem uma disputa por poder e uma disputa por dinheiro. Dinheiro público, né? O dinheiro dos nossos impostos. Quem decide para onde vai o dinheiro, na prática, é quem manda. Quem decide a destinação do orçamento é quem governa. E a disputa hoje é justamente essa. No governo passado, no governo Bolsonaro, o presidente, de certa forma, terceirizou o orçamento e a articulação política para o Centrão. O Bolsonaro fazia suas motossiatas, fazia os seus comícios ali para o cercadinho. Quem governava de verdade era o Centrão, era o próprio Arthur Lira e também o Ciro Nogueira, que é presidente do PP e que era o chefe da Casa Civil. Dessa forma, o Congresso acabou se assenhorando da maior parte do orçamento da República, o que é uma distorção, porque no sistema presidencialista, né, na divisão de três poderes, você tem o executivo que governa, o legislativo que legisla, faz as leis, e o judiciário que julga. O que estava acontecendo no Brasil até a eleição de 2022 era que o legislativo queria legislar e governar. Isso, de fato, foi feito por meio do chamado orçamento secreto. Quando Lula toma posse, o orçamento secreto é declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, e o governo Lula, o governo federal, tenta retomar o controle das verbas públicas. E aí ele enfrenta uma grande hostilidade, uma grande dificuldade com o Congresso, especialmente na figura do Arthur Lira. Agora, quem é esse deputado poderoso presidente da Câmara? Ele é representante lá das oligarquias de Alagoas, é um político de direita, embora seja pragmático, ou seja, pode negociar com governos de esquerda, de direita, muito pelo contrário, contanto que ele tenha o poder. Acontece que o Palácio do Planalto resolveu tomar de volta o controle sobre o poder e sobre a liberação das emendas, que é aquele dinheiro que é destinado aos parlamentares, ou que os parlamentares escolhem como será destinado para as suas bases eleitorais. Essa é a disputa, é o pano de fundo de todos os atritos que a gente acompanha de 1 ano e 4 meses para cá, desde a posse do presidente Lula. Às vezes essa disputa está mais quente, às vezes ela está mais fria. O que a gente vive nesse momento, Kelly, na minha visão, é muito mais um cessar-fogo do que o fim de uma guerra. Né? Apenas 2 semanas, estava lá o Arthur Lira atacando o ministro da Articulação Política, Alexandre Padilha, dizendo que ele era seu desafeto, que ele era um incompetente. Do outro lado, o presidente Lula dizendo que tinha confiança no seu ministro e que ia mantê-lo só por teimosia. Então ali a gente teve um momento de grande crise de novo. Nesses últimos dias, de novo, um arrefecimento. Lula e Lira se encontraram no domingo para conversar entre quatro paredes. Né? Ninguém acompanhou essa conversa, mas os dois saíram um pouco mais mansos. Esse clima de cessar-fogo vai durar? Isso aí só Deus sabe. Né? É muito possível que em breve a gente volte a ver esses dois personagens fazendo essa queda de braço, que no fundo é isso. É uma queda de braço por poder e pelo dinheiro dos impostos. Disso que a gente está tratando.
Eu ia te perguntar, Bernardo, como é que o Lira contra-ataca no momento em que o governo diz, né? Não, o dinheiro não vai ficar tudo para você, só um pouquinho. O dinheiro tem que ser do executivo para a gente direcionar para onde ele vai. Aí o que o Arthur Lira faz, Bernardo? Ele deixa de votar pautas que seriam importantes para o governo? Ele bota pautas que são as chamadas pautas-bomba que o governo não quer? Que tipo de chantagem ele começa a fazer para, né, tentar pegar o dinheiro de volta?
Olha, acho que você usou uma palavra-chave, né? Chantagem. Tem gente que fala em achaque. O Arthur Lira, ele é um pupilo, ele é um aluno do Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara, que foi o pivô ali, o personagem principal do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Ele é tão discípulo, tão fiel ao Eduardo Cunha, que ele foi um dos 10 deputados, apenas 10 deputados, que votaram contra a cassação do Cunha lá atrás, em 2016. E os dois, além dessa afinidade, dessa amizade, eles têm uma prática muito parecida. Qual é? É de negociar com a faca no pescoço do seu interlocutor. Uhum. É isso que o Arthur Lira faz desde o começo do governo com o presidente Lula. E qual que é o poder dele, qual que é o instrumento dele para chantagear ou para pressionar o governo? É justamente impor derrotas ao Palácio do Planalto na Câmara. É isso que ele tem feito desde o momento que ele tomou posse. Então, o Arthur Lira o tempo todo usa a ameaça da pauta bomba ou a ameaça da pauta de costume ou simplesmente diz que vai travar as votações, não vai votar os projetos que são de interesse do governo. Isso só cessa um pouco na pauta econômica, de novo, porque ele, Arthur Lira, tem interesse em fazer a agenda que é a agenda do mercado financeiro, né? Ele depende disso também para sustentar o seu enorme poder. Agora, parte desse poder, ou a parte maior desse poder, se assenta justamente no domínio que ele tinha sobre a destinação das emendas, né? Como ele era o senhor do orçamento secreto, ele acabou, assim como o Eduardo Cunha, criando uma espécie de uma bancada particular, né? Hoje a gente vive no Brasil uma distorção em que os partidos mandam menos do que os presidentes das casas legislativas. Quer dizer, a bancada do PMDB já foi a maior do país, a bancada do PP, a bancada do PSD, todas essas são menores hoje do que a bancada do Arthur Lira. Né? Aqueles deputados que são mais fiéis e que fazem o que o Lira mandar. Hoje se discute se essa bancada ainda tem 200 deputados, 250. O fato é que sem negociar com pelo menos parte dessa turma, o governo não aprova nada que é do seu interesse. Porque você tem de um lado cerca de 140 deputados que são de esquerda, votam tudo que o governo quer, outros 120, 130 que são bolsonaristas de esquema direita, votam sempre contra, e no meio tem o famoso Centrão. Então é o Centrão que acaba agindo como uma espécie de um pêndulo dessa balança, né, e determinando para onde que vão as coisas. O Arthur Lira, por definição, ele é um personagem que vive da crise. Ele precisa desse tensionamento para governar, né? Ele precisa do caos para impor o seu poder. Então é muito difícil acreditar que por causa desse armistício dessa semana, ele vai da noite para o dia passar a ser uma figura mais afável, deixar de criar dificuldade para o governo. Se ele começar a fazer isso, ele começa a ser visto também como presidente da Câmara fraco, inclusive fraco para influir na escolha do seu sucessor, né, que é o assunto que os deputados estão tratando já com muito interesse. Fevereiro do ano que vem, a Câmara elege um novo presidente e o Arthur Lira está fazendo muito esforço para botar um afiliado dele ali naquela cadeira.
A notícia de 29 de maio de 2023, quase um ano atrás, e diz o seguinte: STF anula a condenação de Eduardo Cunha a quase 16 anos de prisão na Lava Jato. O Eduardo Cunha está de volta, Bernardo. No café com o presidente Lula, ele se desviou completamente da pergunta, não sei quem de vocês fez a pergunta exatamente, né? Ele disse que é normal. A pergunta foi: a volta do Eduardo Cunha? Normal.
O Lula, né?
É normal, não quis fazer nada, não quis movimentar nada.
Que entra naquilo que o Bernardo estava falando no início, né? Que é segurando a língua.
Exatamente.
Claro que ele não acha normal.
Eduardo Cunha de volta, Bernardo. Que coisa fantástica que é o Brasil.
Que suco de Brasil, né?
Pois diga mais, né, sobre isso.
A volta dos que não foram, né? Para usar um nome de filme de sessão da tarde, né? O retorno dos mortos-vivos. É isso, na política não tem morto, né? Só tem morto quando o cara morre de verdade. Se ele não morrer, se não tiver ali sete palmos abaixo da terra, ele sempre pode ressurgir, né? A política está cheia de exemplos, né, de personagens que são dados como fora do jogo. O próprio Lula, né, há pouco tempo atrás, o próprio Bolsonaro, nesse momento inelegível, nada garante que não possa no futuro voltar, né? O caso do Eduardo Cunha, ele é um caso que choca um pouco mais, porque é um personagem que foi condenado por corrupção e, no caso dele, as provas foram muito palpáveis. Não tinha discussão se o triplex era dele, se o sítio não sei o quê, se a motocicleta tal, não. Eduardo Cunha tinha dinheiro na Suíça, né? Foi encontrado esse dinheiro, parte dele, houve ali um esforço das autoridades brasileiras para repatriar. Ele foi caçado, caiu em desgraça entre os seus próprios colegas, né? Foi caçado com uma imensa maioria, acho que 450 votos, algo assim. Então, é um personagem que ficou muito associado pelos brasileiros todos como um símbolo ali da corrupção, uma espécie assim de um Paulo Maluf dos tempos modernos. Mesmo assim, ele continua de fato influente no baixo clero. Ele, em 2022, tentou ser candidato a deputado, não conseguiu por São Paulo, mas a filha dele conseguiu pelo Rio de Janeiro.
E Daniele é por isso que ele anda por Brasília, né? Ele foi na posse, né, da
filha. O Eduardo Cunha, ele hoje tem dois bunkers, né, dois quartéis generais em Brasília. Um é o gabinete da filha, que é deputada, e o outro é um hotel ali no setor hoteleiro norte, onde ele costuma ser muito visto ali, tomando café, recebendo autoridades, discutindo, articulando, e também nos restaurantes da cidade, né? Quem morou em Brasília, como a Kelly, sabe, né, que a gente, o jornalista acaba tendo que trabalhar em tempo integral, né? Você trabalha no lugar que você cobre, na Câmara, no Palácio Planalto, no Supremo, mas na hora que vai almoçar, que vai jantar, você encontra os
restaurantes. Tem que botar um aparelhinho para ouvir.
Assim. E Bernardo, se anda nos restaurantes de Brasília, certamente tem dinheiro.
Exatamente.
Certamente tem dinheiro, porque as contas em Brasília são bem
só
salgadas.
Só jornalista que anda em restaurante de Brasília bem não salgado. Tem dinheiro.
Uma última pergunta que eu queria fazer para o Bernardo, que é em
relação... Agora, o Cunha, só para encerrar esse capítulo, o Cunha foi um personagem importante ali há duas semanas, naquela articulação que tentou salvar da cadeia, tirar da cadeia o deputado Chiquinho Brazão, que é acusado de mandante do homicídio da Marielle Franco e do seu motorista Anderson Gomes. Então, não é um caso trivial, não é um caso comum, não é um deputado que esteja na berlinda por causa de delito de opinião, porque falou demais, não. É alguém que é acusado de homicídio, né, de um crime político que chocou o Brasil e o mundo. Houve uma enorme mobilização para tentar salvá-lo e, por baixo dos panos, estavam operando a favor disso. Tanto o Eduardo Cunha quanto o próprio Arthur Lira, né? Vejam que o braço direito do Lira, o Elmar Nascimento, que é o deputado que é apontado como sucessor que ele quer fazer na presidência da Câmara, o Elmar Nascimento votou para soltar o Chiquinho Brazão. Então, por mais que o Lira tenha se irritado, tenha dito que não falou nada disso, muito pelo contrário, o voto era dos deputados, a gente sabe que no bastidor ele operou muito para tentar soltar o Chiquinho Brazão.
Foi quase, né? Foram derrotado. 20 votos, eu acho.
Foi apertado.
Foram apenas 20 votos a mais do que necessário. Né? Eram necessários 257 votos e houve 277 votos para manter o Chiquinho Brazão na cadeia. E esse resultado foi justamente o que provocou a última crise entre o Arthur Lira e o Palácio do Planalto. O governo pediu voto para manter o Brazão na cadeia e o Arthur Lira estava tentando soltá-lo ali mesmo, por baixo do pano, para demonstrar força, para dizer para os deputados que não deixa nenhum deles na mão no momento difícil. A gente sabe que o corporativismo, ele fala muito alto, sim, especialmente no momento que já está se discutindo de novo a sucessão no Congresso.
Bernardo, a gente tem mais um minuto e meio aqui. A gente está conversando com o Bernardo Melo Franco, que é colunista do Jornal O Globo, comentarista da Rádio CBN. A gente falou sobre reforma tributária, né, emendas parlamentares, orçamento público. Eu queria falar brevemente sobre alguns projetos específicos que são muito polêmicos, né? Mas me parece que não se viu discussão técnica sobre eles, né? Então, a PEC das drogas, que manteve como crime a posse de qualquer quantidade de qualquer droga, né, Potter? E o PL das saidinhas. Então, o que se vê é uma guerra de esquerda contra a direita, mas não parece ter argumentos racionais, né, Bernardo, sobre coisa nenhuma. Eu queria te perguntar qual é o papel dessas pautas num ano eleitoral, no sentido de jogar para a torcida, excitar as redes sociais, né, porque parece que só servem para isso, às vezes, né? Não se discute tecnicamente cada assunto.
E nesse caso, são dois temas que são colocados como uma espécie de espantalho, né, justamente para criar comoção nas redes sociais, exato, criar discussão. Nenhum deles vai resolver o problema da segurança pública, da violência urbana, muito longe disso. Nem você tirar direito de preso, direito de um preso que já está no regime semiaberto, que precisa demonstrar bom comportamento, que precisa ter uma autorização do juiz, que já sai para trabalhar, esses eram os presos que tinham direito à chamada saidinha, saída temporária durante feriados, alguns momentos do ano. Ao se colocar contra isso, a bancada da bala e também uma grande parte do Centrão tenta jogar para a plateia, dizer o seguinte: olha como é que nós somos implacáveis com crime, tratamos bandido na dureza. Não é isso que vai resolver a questão da segurança, pelo contrário. O que muitos estudos indicam é que isso pode ter um efeito reverso, quer dizer, aumentar a tensão nas cadeias, que já são hoje um barril de pólvora, e no futuro acabar dando pretexto para novas rebeliões. Então, é um retrocesso, é uma agenda errada que está sendo colocada pelo Congresso, apenas ali para tentar fazer essa disputa ideológica e dar uma cutucada no Supremo Tribunal Federal e no governo. A questão da PEC das drogas, gente, é a mesma coisa. O Supremo Tribunal Federal não está discutindo a liberação geral das drogas no Brasil. Isso é fake news. O que o Supremo vinha discutindo com base nas leis que já existem, e que dizem que o usuário é diferente do traficante, estabelecer um critério para determinar se a pessoa presa com droga é ou não usuário. Aliás, a pessoa presa apenas com maconha, né? Porque não valeria para as drogas mais pesadas. O que acontece no Brasil hoje? Não tem uma regra clara para dizer se o sujeito é usuário ou traficante. A prática mostra que a polícia costuma ser muito mais rigorosa com negros, com pobres, com jovens de baixa renda, do que com gente que está num patamar superior, vamos dizer assim, da escala social, né, da pirâmide social. O Supremo queria botar uma regra clara para dizer, olha, a partir de tantos gramas de maconha, o sujeito está carregando aquilo para uso pessoal ou é um traficante. E é contra isso que o Congresso está se insurgindo, né, dizendo que o Supremo estaria invadindo a competência dele de legislar e tentando dizer o seguinte, olha, tolerância zero, qualquer grama de maconha, o sujeito vai preso, vai para a cadeia. Mais uma vez, é um erro, né, gente? Se o problema encarcerar a gente no Brasil fosse resolver o problema da violência, o Brasil seria o país mais seguro do mundo, né? A gente tem, salvo engano, a segunda maior população carcerária do mundo. Essa população carcerária acaba vivendo em condições subhumanas e acaba sendo usada, né? As cadeias hoje no Brasil são usadas como laboratórios do crime, né? É um lugar para as facções criminosas recrutarem os seus soldados que em algum momento vão sair da cadeia e vão cometer crimes aqui do lado de fora. Então, em vez de agir racionalmente para tentar reduzir a tensão na cadeia e só botar lá quem realmente precisa estar preso, o Congresso acaba aderindo a esse chamado populismo penal. Nesse discurso do bandido bom é bandido morto. E a gente sabe que muitas vezes só vale para o bandido adversário, né? Quando o bandido é amigo, o bandido bom é o bandido solto. Vide o que essa mesma extrema-direita tentou fazer duas semanas atrás nessa articulação para soltar o deputado Chiquinho Brazão.
Bernardo Melo Franco, colunista do Jornal O Globo, também da Rádio CBN. Muito obrigado pelo teu tempo com a gente. Sempre muito bom te ouvir, Bernardo.
Obrigada.
Obrigado pelo teu carinho e tempo, mesmo, de verdade. Abraço. Bom trabalho aí.
Valeu, gente. Muito obrigado pelo convite. Bom dia para todos.
Valeu.